Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Danilo Igliori. Nascido em São Paulo, capital, Danilo é economista-chefe do Grupo Zap, chairman da Data Zap, inteligência imobiliária, e professor do Departamento de Economia da FEA USP. É PhD pela Universidade de Cambridge, onde lecionou no Department of Land Economy e foi o Adam Smith Fellow in Political Economy do Pembroke College. É fundador e membro do conselho editorial da revista acadêmica Spatial Economic Analysis, Fellow da Regional Studies Association e pesquisador do Nereus, o Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP, e membro do Conselho Deliberativo do USP Cidades. Danilo tem diversas publicações nacionais e internacionais em revistas acadêmicas, assim como projetos de consultoria no setor privado e no setor público, tanto no Brasil quanto lá fora.
Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem a 29ª edição do nosso podcast.
Bom, Danilo, muito obrigado por participar do programa, né? É uma honra te ter aqui, já acompanhamos o seu trabalho há bastante tempo. E eu queria começar essa conversa te perguntando o que é economia urbana, né? E como que ela pode contribuir para o nosso entendimento sobre cidade, como que ela pode contribuir para o urbanismo.
Legal, grande prazer estar falando aqui para vocês, Anthony. É uma enorme alegria, né, conhecer aí o trabalho de vocês e a atenção que vocês dão para esse tema da economia urbana, né, que vem crescendo no Brasil o interesse por isso, mas ainda é bastante subrepresentado, né, se a gente comparar com outras áreas da economia. Bom, a economia urbana, como o nome sugere, né, é a área da economia que tenta estudar as cidades. Essencialmente, o que a gente pretende fazer é trazer para análise do funcionamento das cidades, da estrutura das cidades, né, com um olhar de análise custo-benefício, né, que é, vamos dizer assim, a marca da economia como um todo, né. Então, essencialmente, a gente olha para os mercados, né, que são relevantes para explicar o que acontece nas cidades, né, e particularmente esmiuçando questões de oferta e demanda, né. A economia urbana, ela, na verdade, não é nova como uma área de preocupação, né? Se você for olhar, ela volta aí algumas décadas, várias décadas em outros países, mas, de fato, ela vem um pouco mais devagar aqui no Brasil. Ela, na verdade, é uma sub-área, né, de um tema mais amplo que hoje a gente poderia chamar de economia espacial, né, que, na verdade, tem um foco em como que mercados explicam o uso do solo, né? Então, no caso urbano, a gente foca nas cidades, mas o arcabouço analítico, né, que está por trás da análise de economia urbana, também é aplicado para áreas menos urbanas, áreas rurais, né? Ou áreas suburbanas, se você quiser.
Não, perfeito. E, Danilo, você mencionou em análise de custo-benefício, né? Imagino que isso tenha muito a ver com olhar dados, né? O que está acontecendo com a cidade, né? Como que os preços estão mudando, né? E me parece que essa ferramenta, né, da economia urbana, ela já é muito utilizada pelo mercado imobiliário, né, no estudo de viabilidade, na prospecção de terrenos, de áreas, né? Mas ainda pouco utilizado, aparentemente, no urbanismo. Né? E aqui, né, no Caos Planejado, a gente tenta focar, né, nessa questão da gestão urbana, utilizando informação disponível, monitorando indicadores. Então, poderia falar um pouco como que esses dados, né, podem ajudar no urbanismo e que tipo de dados, né, gestores públicos deveriam estar olhando? Né? Que análises de custo-benefício são essas?
Legal. Olha, acho que antes de eu falar dos dados, né, acho que eu podia complementar a resposta para a primeira pergunta, só para a gente ter um panorama um pouco mais amplo do que seria o uso do conhecimento econômico ou da informação econômica, que obviamente a parte empírica, né, a parte dos dados é muito relevante. Mas antes dos dados, né, e eu acho importante falar isso porque seria muito legal que o urbanismo também olhasse para a estrutura analítica, conceitual e até teórica, né, que a economia urbana oferece, né, para o entendimento das cidades. Né. Isso muitas vezes é chamado de teoria das aglomerações, né, porque antes de olhar os dados é sempre interessante a gente pensar um pouco nos mecanismos né, que estão por trás das forças econômicas que vão dar estrutura e dinâmica nas cidades. Então, quando a gente fala em análise custo-benefício, né, e a aplicação disso para as cidades, é importante porque o que a gente vê no espaço, e as cidades como uma grande manifestação da ocupação do espaço, no fundo, né, refletem dois tipos de forças, né, que estão por trás dessa análise custo-benefício. Quando eu tenho benefícios de você se localizar na cidade, empresas, famílias, pessoas, as pessoas se atraem para determinados pontos, né, é isso que a gente chama de economia da aglomeração. Né, é positivo, existem benefícios da proximidade. Por outro lado, né, os custos ligados à proximidade, ligados à existência na cidade, afastam as pessoas de determinados pontos. O que a gente fala em economia urbana, né, e daqui a pouco já faço a conexão com os dados, é que para a gente entender, né, o que a gente enxerga na realidade em termos de estruturas urbanas, né, eu gosto muito do termo paisagens econômicas, na verdade, o resultado, né, do embate dessas duas forças, desses dois tipos de forças. Né? Forças de atração, de um lado, que refletem os benefícios da proximidade, da existência na cidade, e forças centrífugas, né, que refletem os custos da cidade. Em qualquer cidade que você for olhar, né, em qualquer momento do tempo, essa é uma afirmação bastante ambiciosa, você vai encontrar o embate desses dois tipos de forças. A constatação aqui, e aí já fazendo a conexão com os dados, é que se eu não tivesse essas duas forças atuando juntas, eu teria algo muito diferente do que a gente encontra na realidade. O que a gente encontra na realidade, na verdade? São concentrações, né? Então eu tenho cidades espalhadas por diversos pontos do planeta, né? Mas concentrações muito diferentes, né? Então eu tenho cidades maiores, cidades menores, eu tenho cidades que abrigam, né, setores de atividade diferentes, eu tenho cidades que crescem, eu tenho cidades que decrescem, né? Eu tenho cidades que primeiro crescem, depois decrescem, depois voltam a crescer, ou dinâmicas complexas. Isso só pode ser entendido, então, como o resultado do embate desses dois tipos de forças, né? A imagem extrema é se eu tiver só força de aglomeração, se só existir benefícios da proximidade, todo mundo iria para uma única cidade. Ao contrário, se eu tivesse só forças centrífugas, né, forças que afugentassem as pessoas umas às outras, a gente se espalharia pelo espaço. O que a gente percebe é que nenhuma coisa nem outra acontece. Né? Então eu tenho o fenômeno da concentração como uma grande marca, né, da ocupação no espaço, que gera nossas cidades, mas eu tenho um conjunto muito grande de cidades e um conjunto muito diverso de cidades. Né? Para completar essa história, eu já falo um pouco mais especificamente de dados, as cidades se conectam, né, formando sistemas urbanos. E aí tem uma imagem muito forte da economia urbana que vai dizer o seguinte: olha, independente do tamanho da cidade, né, a gente tem que pensar as cidades como economias pequenas e abertas. O que isso quer dizer em termos econômicos? Quer dizer que, por maior que seja a cidade, sempre vai ser fácil, ou relativamente fácil, que pessoas ou capital, né, empresas, entrem ou saiam da cidade. Né? E o que a gente vê em termos de crescimento, decrescimento, né, nas diversas cidades, no fundo, é o resultado de pessoas e empresas votando com os seus pés. Né? Ou seja, elas se aproximam das áreas em que o pacote de amenidades, o pacote de possibilidades econômicas é mais atraente e fogem daquelas realidades menos atraentes. Então, com esse quadro conceitual na cabeça, né, a gente vai para os dados. Então, uma constatação desse quadro conceitual, e quando a gente se aproxima da realidade, é que essa realidade é muito complexa, né? E não tem muito jeito. Se você não se debruçar nas informações, né, fica muito difícil entender o que está acontecendo. Né? E aí a chance de errar, né, particularmente nos planos urbanos, no planejamento urbano, né, que é talvez a grande ferramenta, né, do que a gente chama de urbanismo, fica incompleto, né, e aumenta muito as chances de não darem certo. O que é interessante, né, Antônio, é que até pouco tempo atrás a gente vivia um mundo de uma enorme escassez de dados, né, para entender as cidades. Né. Que tipo de dado a gente precisa? Né? Essencialmente, o ponto de partida, eu preciso de dados que tenham endereço. Né? Eu quero saber onde as pessoas moram, eu quero saber que pessoas moram onde, eu quero saber onde as empresas se localizam, eu quero saber onde os equipamentos urbanos estão localizados, praças, infraestrutura de transporte, escolas, hospitais, equipamentos de lazer, entretenimento e assim por diante. Né? E aí, né, de uns 20 anos para cá, talvez, né, um pouco mais do que isso, a produção de dados com endereço começou a aumentar muito. Né? Então, de um tempo para cá, a gente tem acesso a um volume de informações que pode ser utilizado para a gente poder entender os mercados, entender como é que as pessoas então votam com seus pés, ou seja, o que é importante para as pessoas, o que as pessoas não querem. E isso é uma ferramenta muito poderosa para a gente fazer análise custo-benefício e, eventualmente, interferir, né, intervir na realidade urbana.
Não, legal. Danilo, você comentou, né, cidades como sistemas abertos, dinâmicos, né, onde as pessoas votam com seus pés e que, enfim, né, urbanistas desenham, muitas vezes, planos diretores com um resultado urbano final em mente, né, uma ideia de uma vontade, né, de para onde a cidade deveria crescer, que forma a cidade deveria ter, onde deveria ser mais denso, menos denso, né? E é muito comum, né, na história, digamos, do urbanismo no Brasil, desses planos não se concretizarem. Né? As pessoas acabam decidindo, né, ou empresas, né, os mercados acabam indo para outras regiões da cidade, as densidades não refletem, né, a intenção do plano. Qual o dilema, né, que você vê nessa vontade de planejar e como talvez, né, a economia urbana e a análise de dados poderia auxiliar nessa visão sobre a cidade?
Olha, essa é uma excelente pergunta, né, e talvez um dos maiores desafios que a gente tem, né, na gestão urbana, né, onde os planos urbanos fazem parte. Acho que tem duas constatações, né? Assim, a primeira delas é que as pessoas respondem a incentivos, né? Então é muito difícil a gente antever, né, todos os comportamentos e as respostas que as pessoas vão dar, né? Então a complexidade da realidade urbana, né, seja no espaço, seja no tempo, ela nos, né, dá uma lição de humildade. Né? Então, isso não é só no caso brasileiro, não, viu, Antônio? Se você for olhar a história do planejamento urbano, particularmente no caso da Grã-Bretanha, que eu conheço melhor, mas não é só lá também, a gente vai ver que a ambição, né, de controlar os resultados, né, das escolhas das pessoas, de uma forma muito ampla, ela, via de regra, vai gerar erros. Vai levar a erros. Né? Então, essa é uma primeira constatação. A segunda constatação, né, é que não, a gente gosta de planos urbanos. Né? A economia urbana, a economia em geral, ela não vai ser contra planos e formas de intervenção. Essencialmente, né, porque a gente reconhece que o espaço, né, e os mercados que dependem se estruturam em cima do uso do espaço, uso do solo, eles apresentam falhas. Né? Então, quem for estudar economia, né, vai ver que depois de aprender o básico sobre oferta e demanda, rapidamente a gente entra no capítulo das falhas de mercado. Né? E essas falhas são bastante evidentes, né, nos mercados que se constroem na cidade. Né? Essencialmente o mercado imobiliário de um lado, mas também o mercado, vou dizer, as estruturas de transporte e o mercado da economia de transporte de outro. Né? Posso falar um pouquinho mais dessas falhas. Então, É, uma vez que eu tenho falhas de mercado, né, a gente fala, olha, planejamento, interferência do governo faz sentido, né? Mas qual que é a visão, né? E não diria que é uma visão geral da economia urbana, mas uma visão de alguns economistas urbanos, né, entre os quais eu me alinho, né? É que sim, a gente tem que tentar minorar, né, diminuir essas falhas de mercado através de planos, né? Essencialmente tentando controlar o que a gente chama das externalidades negativas, né? Que no caso das cidades, né, se manifestam muito por efeitos de vizinhança, né? Então, se eu tenho muito congestionamento de um lado, ou se eu tenho muita poluição do outro, ou se eu tenho um uso inadequado da infraestrutura de saneamento e assim por diante, faz sentido sim a regulação, né? Agora, a gente tem sempre que saber que a regulação ela vai mudar os incentivos das pessoas e antecipar como é que as pessoas reagem a esses incentivos é sempre muito difícil. Então, eu diria que o resumo disso que eu falei, né, é que o ideal é fazer planejamento com a maior moderação possível, né, deixando, né, e reconhecendo a flexibilidade que oferta e demanda por espaço, né, deve exercer, né? Onde que deve entrar esse planejamento, né? Tentando, como eu falei, evitar congestionamentos, tentar evitar um uso que gere problemas de saúde, né? Um uso do solo que gere problemas de saúde, evitar sobrecargas no sistema de saneamento, no sistema de energia, e a poluição e assim por diante, mas tentar fazer uma regra, né, em que eu determino o formato das residências no limite, ou que eu determino a densidade no limite, isso tende a gerar decepções, né? Isso é o que a história do planejamento nos diz.
Não, bem interessante, né? E você falou, né, da questão das externalidades, né, falhas de mercado. E a gente que acompanha, digamos, o debate sobre urbanismo, né, não só em políticas públicas, mas na comunidade, me parece que essa narrativa, né, ou esse argumento é muito usado por aqueles que a gente conhece no meio como os chamados NIMBYs, né? Os Not in My Backyard, do inglês, ou as pessoas que, digamos, barram ou se opõem a desenvolvimento imobiliário na sua região, né, argumentando que um prédio, né, vizinho vai gerar congestionamento, vai gerar barulho, vai gerar sombra no seu jardim, né, e isso evidentemente tem um impacto muito grande nesse equilíbrio, né, da oferta e demanda por espaço, principalmente nas regiões centrais da cidade, né, que tem grande demanda e atualmente pouca oferta, né. Você poderia, assim, talvez ir mais a fundo, né, nesse conceito de externalidades e talvez comentar um pouco sobre essa questão do zoneamento e da restrição de oferta e o que isso pode impactar, né, no acesso à moradia?
Claro. Então vamos lá, por partes, né? Então, o conceito de externalidades, né, e o conceito derivado, né, que é o conceito de bens públicos, são as duas falhas de mercado mais importantes que a gente tem que entender para poder pensar nos efeitos de planejamento, aquilo que é desejável, aquilo que é possível, né? A gente diz que existe uma externalidade quando a ação de uma pessoa ou de uma empresa, né, qualquer que seja ela, inclusive a decisão de morar em algum lugar, ou como é que você se comporta dentro da sua moradia, gera impactos, né, negativos ou positivos sobre outras pessoas ou sobre outras empresas. E mais do que isso, gera impactos de forma não intencional. Então a gente não está pensando aqui em interação estratégica, que quando uma empresa compete com outra, quer tirar do mercado, ou coisas desse tipo, né? A gente está pensando em efeitos colaterais, né? Isso acontece com muita frequência, né, pelo chamado efeito de vizinhança, né? Então, poluição sonora, poluição do ar, né, ou, né, a simples ocupação de um espaço, né, que tira a sombra, ou tira o sossego, ou impede a outra pessoa de chegar, são casos de externalidades negativas na cidade. Por outro lado, né, as cidades, e particularmente as aglomerações, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o momento atual da pandemia, mas deixando isso de lado por hora, as aglomerações, né, também geram muitas externalidades positivas, né, e estão por trás dessas forças centrípetas que eu estava falando no começo. Né, então a gente sabe que quando eu tenho muitas pessoas juntas ou muitas empresas juntas, eu tenho benefícios, né, que são externalidades positivas no mercado de trabalho, né, nas possibilidades de acesso a diversos serviços, sejam serviços públicos, sejam serviços privados. Eu tenho muitos benefícios na circulação do conhecimento, né, que é uma das externalidades positivas importantes do meio urbano. Né. O problema é o seguinte, quando eu tenho externalidades, seja positiva, seja negativa, né, o mercado não aloca bem preço e quantidade nesses meios geradores de externalidades. Sem querer entrar muito na parte técnica, o resultado que a gente tem é, se eu tenho externalidades negativas, eu vou ter muita quantidade cobrada a um preço muito baixo. Exemplo urbano, congestionamento no trânsito. Né? Então, o congestionamento é uma externalidade, e se eu não tiver uma regulação do trânsito, eu vou tendo a ter muito carro na rua, né, e pagando um preço muito baixo pelo impacto negativo sobre a mobilidade de outras pessoas. Do lado positivo, né, é interessante porque se eu não eu vou ter o contrário, eu vou ter um preço muito alto e uma quantidade muito baixa. Então, se as pessoas não são recompensadas pelo impacto positivo que elas geram em outras pessoas, elas acabam não fazendo todo o investimento que seria socialmente desejável nessa atividade. Né? Então, isso, por exemplo, justifica o investimento público ou subsídio na educação das pessoas. Muito bem, o que a gente vê, né? Se eu tenho um contexto, né, de ocupação do solo pré-existente, eu sempre vou ter uma questão de discutir direitos privados contra direitos públicos, né? Então, se eu moro numa casa, né, e que vai ter um prédio do lado, e eu não gosto disso, o prédio vai gerar uma externalidade negativa para mim. A questão é como é que eu faço, como é que eu resolvo esse conflito. Né? Então, de fato, vai ter que ter uma análise de custo-benefício social para ver, olha, qual que é o tamanho do custo de uma pessoa que está sendo impactada frente, né, ao benefício gerado, talvez, por muitas outras pessoas. Isso não tem jeito. A gestão do espaço sempre vai gerar uma questão de conflito de direitos. Né? Tipicamente, o mercado faz a gestão disso através, né, de compra e venda de terrenos. As pessoas sempre vão poder mudar. Pode ser mais para alguns mais justo, para outros menos justos. E essa é uma das típicas questões sociais que a gente tem que gerir através, né, de planejamento urbano. Toda vez que a gente olha para a intervenção econômica, e particularmente intervenção urbana, né, a gente tende a olhar para dois parâmetros, né, duas dimensões, se você quiser. Uma dimensão de eficiência, né, e uma dimensão de equidade ou de justiça, se você quiser. No caso da eficiência, né, a gente sabe que verticalizar, adensar, né, aumentar a atividade econômica, as residências, em muitos casos, né, é importante. Né? Então, tem todo o trabalho do Glaser, que eu sei que vocês repercutem aqui no portal, né, mostrando, e muitos outros, claro, né, mostrando como cidades, né, densas, compactas, com mercados de tamanhos expressivos, né, nos diversos segmentos, aumentam a produtividade das pessoas, aumentam a eficiência das atividades econômicas. Né. De outro lado, tem questões de equidade e de justiça, né? E aí tem uma discussão que vai muito além da economia, né? Então a gente tem que, como sociedade, pensar em quais são os direitos que, uma vez morando em algum lugar, você tem, né? Particularmente com relação à transformação futura do espaço. E aí tem evidência para todos os gostos nas cidades do mundo, né? Então, se você opta por uma vertente, né, que olha mais para o coletivo e menos para os direitos individuais, né, talvez você tenha uma cidade mais dinâmica em que as transformações aconteçam de uma forma mais expressiva. Se você tiver uma visão em que, uma vez instalado num lugar, eu tenho o direito de preservar todo o pacote de amenidades que eu tinha no momento em que eu me instalei, talvez você gere uma realidade urbana mais estática, né? E isso vai ter prós e contras, né? Agora, decidir sobre um lado ou outro, sobre questões de equidade, questões de justiça, vão muito além da economia e entram nas searas de ciências políticas, né, do direito e de uma estrutura de valores da sociedade. Agora, tem um ponto interessante, né, com relação ao nimbismo, né, que é a questão da diversidade, né? E aí tem também toda uma literatura e uma experiência mostrando que a diversidade é algo muito interessante de ser cultivada nas cidades, né? Então, não é só uma questão de aumentar a densidade, não é só uma questão de verticalizar um determinado espaço, mas é uma questão de permitir, né, que pessoas com classe de renda diferente, com idade diferente, né, com empregos diferentes, possam conviver no mesmo espaço, e quais são os benefícios que isso pode gerar frente aos custos. Novamente, tem visões diversas aqui nesse caso.
Não, obrigado. Acho que foi uma pequena aula aí, né, sobre economia urbana para explicar esses efeitos, e achei muito boa a explicação. Danilo, né, você já apresentou análise de dados, né, a respeito da cidade de São Paulo, né, sobre o espraiamento urbano, né, que a cidade tem, né, para os ouvintes que não conhecem, né, essa questão da cidade realmente ser espalhada no território, né? E também sobre o uso ou desuso, né, de áreas centrais. Você pode falar um pouco sobre o que os dados têm mostrado sobre os efeitos na cidade?
Vamos lá. Essa é uma das coisas mais interessantes, né, em termos de dinâmica do espaço, e que, de novo, a eclosão aí da epidemia do coronavírus está questionando novamente, né? É interessante que, se a gente olhar para o, né, pós-guerra, essencialmente, talvez mais para a década de 70, 60, dependendo do lugar, o que a gente observou, né, foi uma tendência de movimento aos subúrbios, né, então um abandono das regiões centrais, onde a ocupação se dava em terrenos maiores, então um modelo em cima de casas, né, e um uso essencialmente privado do espaço. Então, eu moro numa casa afastada do centro, eu saio de carro, faço tudo de carro, e aí eu vou de carro para um shopping center, do shopping center eu vou para o meu escritório, do escritório eu volto para casa, e aí eu chamo meus amigos para ir na minha casa, eu vou na casa dos meus amigos, e toda a vida urbana vai passando a ser em cima do uso privado do espaço, que tem como um efeito colateral, né, o empobrecimento do lado público, né, e efetivamente um empobrecimento da própria cidade, né. O que a gente percebe é que esse tipo de movimento começou a ser revertido, né, em diversas cidades, né, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e aí mais recentemente começou a acontecer isso também na cidade de São Paulo, né. Ou seja, pessoas começaram a ter mais interesse em se aproximar das regiões centrais, ter mais interesse em se aproximar dos locais de trabalho, e mais do que isso, né, começaram a estar dispostas a morar em lugares menores, né, casas, apartamentos menores, para poder exatamente fazer um uso do espaço público, né. de diversas maneiras, né? Seja via restaurante, uso de restaurantes, serviços, o próprio trabalho, lazer e entretenimento, né? E isso começou a revitalizar regiões centrais em diversas cidades. São Paulo é notoriamente o principal caso no Brasil, mas outras cidades também, em talvez em menor medida, começaram a viver esse tipo de processo, né? Então, no fundo, foi celebrar, né, talvez, vamos dizer assim, uma das principais mensagens que vem da própria economia urbana, de que estar próximo, né, tem muitos benefícios.
Não, perfeito. Muitos leitores ou ouvintes aqui, né, perguntam, bom, como que a gente recupera o centro de São Paulo, né, como que a gente reocupa o centro de São Paulo, e a impressão que eu tenho é que o centro de São Paulo, assim como de algumas outras cidades, digamos, já está, digamos, num processo de reocupação e regeneração. Isso é o que as suas análises têm mostrado?
Sem dúvida. É muito interessante também, fazendo a conexão com a parte de planejamento, né? Se você pegar o centro de São Paulo, ele, acho que até mais ou menos na década de 80, começo de 90, foi o processo de grande degeneração do centro, né? De lá para cá começaram a surgir planos de revitalização do centro. E, de certa forma, né, embora todos os planos tiveram alguma contribuição na melhoria do centro da cidade, eles nunca foram definitivos, né? Eles nunca foram, de fato, eficientes a ponto de promover uma grande revitalização do centro. O que a gente viu é que essa revitalização, de fato, tomou corpo, né, pelo movimento das pessoas em quererem morar no centro, né? Então foi realmente um movimento de demanda, né, por moradia na região central, que começou a mostrar para as incorporadoras que valia a pena investir nessas áreas, né? E aí é um fenômeno talvez de uns 10 anos, pouco mais talvez, o centro da cidade começou a ser muito revitalizado, né? E aí você vê desde apartamentos novos sendo construídos, de diversos formatos, até a ocupação de prédios antigos, né? E às vezes bastante antigos, por diversas populações, né? Então eu diria que o centro da cidade de São Paulo, ele foi muito revitalizado nos últimos anos, né? E claro, agora a gente tem uma questão sobre o impacto da pandemia, mas até alguns meses atrás a gente apostava muito que esse era um processo que ainda tinha um bom tempo pela frente, né? Ou seja, era uma tendência bastante evidente.
Não, perfeito. E Danilo, num podcast recente do Imobcast, né, você comenta que essa reocupação dos centros, né, está relacionada ao que a gente chama hoje de um processo de gentrificação, né, que, enfim, a gente costuma definir aqui como uma substituição de moradores de rendas mais baixas por moradores de rendas mais altas, né? Mas que isso seria fundamentalmente positivo, né? Embora essa palavra tenha hoje no debate, digamos, sobre urbanismo, uma conotação quase que estritamente negativa, né? Você poderia comentar a respeito disso, né? Como que isso seria positivo ou como que isso pode explicar o processo de valorização das áreas centrais?
Olha, gentrificação, né, na verdade, assim, tem muitos aspectos, né? Então, eu diria assim, que a gentrificação ela não é nem um bem em si, nem um mal em si, em todos os casos, né? Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: quando uma área ela começa a ser atrativa, né, não tem jeito, você vai ter competição por espaço, né? Então, quando a gente observa um processo de gentrificação, no fundo, eu estou observando o resultado daquela minha história lá do início da nossa conversa, né? Eu tenho forças de atração operando, né, e poucas forças de repulsão. Ou seja, tem muita gente querendo ocupar o espaço, que é sempre limitado, né? E uma característica do mercado imobiliário, do mercado habitacional, é que a demanda ela se move muito mais rápido do que a oferta, né? A oferta tipicamente tem restrições para se expandir, né? Então, no fundo, quando a gente observa a gentrificação, eu estou vendo uma área que está atraente para populações, né? E no caso da região central, era uma gentrificação relativa, vamos dizer assim, né? É, porque eu tenho muitos apartamentos pequenos, muitos apartamentos antigos, sim, estava tendo um aumento de renda, porque a região começou a ficar mais atrativa. Então, eu não diria que... O meu ponto não é que a gentrificação ela é essencialmente positiva. Eu acho que ela é o reflexo de uma realidade positiva, né? de uma região que está tendo sucesso em atrair pessoas. Agora, o que eu acho importante, né, e volta de novo a uma das suas perguntas, é que o combate à gentrificação acho que é muitas vezes errado. Né? Então, você querer impedir, né, que haja uma substituição da população em determinadas áreas tem que ser feito com bastante, bastante cuidado. Né? Porque da mesma forma que pode ser injusto algumas pessoas não terem condições de ficar mais num lugar e terem que sair, também pode ser pensado como injusto impedir que pessoas que queiram entrar num lugar não consigam. Então entra de novo naquela nossa dupla dimensão da política pública, em que eu tenho eficiência de um lado e equidade do outro. Agora, a questão mais importante para mim nesse tipo de discussão não é necessariamente se está tendo gentrificação ou não. Né? É como é que eu garanto, né, moradia decente, seja do ponto de vista das características construtivas, seja do ponto de vista de localização, para populações de menor renda. Né? Eu acho que essa é a grande discussão. E aí, em áreas gentrificadas, eu posso ter espaços para habitação de interesse social. Né? Isso, para mim, é algo muito claro. Né? E a gente vê iniciativas nessa direção. Então, o tal nimbismo, né, que, de novo, a gente tem que ter alguma ponderação para entender também aqueles que não querem ver seus espaços, seus entornos, né, suas vizinhanças transformadas, mas que, na minha opinião, via de regra, ele é negativo, ele tem que dar espaço para a diversidade, que eu estava falando um tempo atrás. E aí não tem muito jeito. Né? Se eu quero ter diversidade em espaços de alta demanda, eu vou ter que ter também alguma intervenção, né, do governo, né, permitindo talvez algum subsídio, né, alocando espaços para habitações voltadas para pessoas que têm rendas menores. Né. Então, acho que demonizar, né, ou simplesmente falar, olha, gentrificação não tem problema nenhum, é muito simplista. Né. Eu acho que a gente tem que reconhecer que gentrificação reflete saúde de um espaço, de certa forma, e por outro, a gente tem que garantir moradia decente para as pessoas em qualquer contexto.
Danilo, fazendo um comentário, né, a respeito dessa visão, né, e voltando aí ao conceito que você falou, né, de cidades como organismos dinâmicos, né, me parece assim que a gente vai ter bairros, né, ou regiões que estão sofrendo valorização, gentrificação, assim como outras regiões da cidade que podem estar sofrendo desvalorização ou o inverso disso, né? Alguns chamam aí de filtering, né, ou filtragem, né, onde edifícios que estão se desvalorizando estão substituindo seus moradores de rendas mais altas por rendas mais baixas. Né? Como foi a própria história do centro de São Paulo ou de outras cidades anterior a, né, esse processo? E que talvez o papel da gestão urbana é justamente permitir que as pessoas tenham acesso à cidade de uma forma ampla, né? E não olhar para um bairro ou até para uma unidade de moradia de uma forma estática, né? Como se a renda daquela unidade tivesse que se manter constante ao longo do tempo, né? Não sei como é que você observa essa questão.
Essa é uma das questões mais cruciais, né? Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, né? E entender assim, a relação entre desigualdade e cidade, né? Então, infelizmente, né, o mundo que a gente vive é um mundo extremamente desigual, né? Então, o problema fundamental na história é as igualdades de renda das pessoas. Né? Então, a gente tem um limite de como que a cidade pode ajudar a resolver este problema. Né? Então, talvez desse um outro podcast, mas a gente tem um problema muito importante, que é um problema, né, histórico, no Brasil particularmente dramático, né, de enorme desigualdade entre as pessoas, né, desigualdade de renda, fundamentalmente. Então, quando a gente, né, faz essa constatação, né, o espaço do urbanismo, né, olha, eu, de um lado, não quero aguçar ainda mais esse problema, e de outro, né, com sorte, a gente consiga usar a cidade para reduzir os problemas de desigualdade. Né? Então tem aquele, né, aquele experimento muito famoso, Moving to Opportunity, na segunda metade da década de 90 nos Estados Unidos, que ia nessa direção. Falou, olha, eu quero promover, né, dar oportunidades de acesso à cidade para as pessoas, porque talvez isso vai gerar, vai contribuir para uma redução de desigualdade de renda, ou seja, uma redução da desigualdade de oportunidades entre as pessoas. Então, eu acho que o fundamental nessa história é ver com que mecanismos a gente tem, né, para usar o espaço, para usar a cidade, né, para contribuir com o processo de redução de desigualdades. E aí eu vou muito na linha do que você disse. Né? Acho que tem duas coisas aqui quando a gente olha para a cidade. Tem um espaço público, então é muito importante, né, dar acesso para as pessoas aos bens públicos urbanos, então acesso a equipamentos de educação, equipamentos de saúde, acesso a praças, acesso a museus, acesso à segurança pública nas cidades, né? E a lista aqui é longa, de bens públicos urbanos, e aí também acesso à moradia, ao lado privado da cidade. Como é que a gente faz isso? Né? Aí tem também uma conversa longa, né? Agora, o ponto é que tentar garantir, né, que pessoas de baixa renda vivam em lugares impedindo o processo de gentrificação é algo que vai engessar a cidade e não vai ter sucesso. Historicamente, não tem sucesso. O importante, eu acho que é mais combater o nimbismo, né, e permitir que pessoas de menor renda consigam conviver em espaços atraentes e que, portanto, vão atrair também pessoas de mais renda através de habitação de interesse social. Na minha visão, as cidades, né, oferecem muita oportunidade para reduzir a desigualdade, né? Mas isso tem que acontecer na interação, né, com outras políticas, né, educacionais, de saúde e assim por diante.
Tem uma frase que eu gosto bastante do urbanista Alain Berthaud, que é o adensamento, né, e o uso mais intensivo do solo é a forma com que pessoas de rendas mais baixas têm para competir com pessoas de rendas mais altas por solo, né, por espaço, né, na cidade. E eu acho que tem um pouco a ver com esse seu último comentário.
Sim, concordo totalmente.
Danilo, então, nos aproximando aí do final, né, queria passar para um assunto mais atual, né, que está todo mundo falando, não cansamos ainda de falar, é um assunto importante das cidades, né, nesse momento de pandemia. Né. Alguns já estão falando, né, de um processo de fuga das cidades, dado que esses ambientes de aglomeração nos tornam, em muitos casos, mais suscetíveis, né, à contaminação e ao contato. O que os dados estão nos mostrando sobre isso? Né? Já tivemos alterações no mercado imobiliário, na busca por diferentes tipos de imóveis. Né? O que você tem observado e o que você tem a comentar sobre isso?
Olha, bom, primeiro não tem dúvida, né? Assim, não dá para ter ilusão, né? Por mais que a gente defenda aí as aglomerações e ressalte os aspectos positivos, né, das grandes cidades, das grandes densidades, das altas densidades, a presença de uma epidemia, né, com a gravidade da que a gente está vivendo hoje, ela é um ataque frontal aos benefícios da proximidade física. Muitos, né, já estão identificam de cara que isso não é uma novidade na história das cidades, né? Então, a gente coleciona episódios dramáticos como esse, né, ao longo dos milênios, então não tem muito jeito, né? Enquanto a gente não resolver o problema fundamental de uma epidemia, né, idealmente com uma vacina acoplada a tratamentos eficazes, né, ou eventualmente protocolos que diminuam as chances de contágio, a gente vai lidar com uma realidade em que eu tenho menos benefícios da proximidade e mais custos da proximidade. Então, antes de falar dos dados, a gente sabe que, inevitavelmente, eu tenho aqui um processo que favorece, vamos dizer assim, o espraiamento, né? Está menos interessante viver próximo dos outros e tá menos interessante eu poder usar os espaços públicos típicos dos centros urbanos ou das regiões mais urbanizadas. O que vem pela frente, né, vai depender muito das soluções médicas ou eficiência dos protocolos. O que a gente já viu? A gente viu, de fato, um movimento, né, ainda muito incipiente, temos aí alguns meses só, não é fácil tomar decisões de relocalização, mas a gente já viu, sim, um movimento no sentido de busca de espaços maiores, busca de casas em particular, e também busca por regiões mais afastadas. Né? Então, pegando aí o caso do estado de São Paulo, a gente viu um aumento na procura por cidades médias, não tão distantes, né, mas da capital, mas um aumento da procura por cidades médias, sim. Agora, a grande questão é o que vem pela frente. Né? Então, eu sempre faço dois cenários extremos e aí a gente aposta que a realidade vai ser alguma coisa intermediária. Acho que um cenário extremo, né, do lado de manutenção da realidade é encontra-se uma vacina rapidamente, medicamentos também rapidamente, e o custo da epidemia, de conviver com essa epidemia, baixa muito. E aí, mesmo assim, eu acho que existirão mudanças, a gente pode falar um pouco delas, mas a gente terá a possibilidade de basicamente continuar com as tendências que a gente tinha pré-pandemia. Do outro lado, né, fazendo um caso extremo por outro lado, vamos supor que demore muito para sair uma vacina, ou que os vírus comecem a sofrer mutações, ou que novos vírus surjam nos próximos anos, e aí a gente tenha que conviver com custos altos de contaminação por um período mais prolongado. Nesse caso, eu vou ter a necessidade, né, de rearranjar a distribuição da população. De que forma? Através de um rearranjo de riscos e retornos, né, para a gente usar também um termo bastante econômico, riscos e retornos da proximidade. Então, o resultado disso é que algumas populações, pelo menos, vão se espalhar. Então, no caso, né, de o custo de lidar com epidemias permanecer alto por um período mais longo, né, eu vou ter um rebalanço, né, um rearranjo de custo, de riscos e retornos de eu estar em regiões centrais. Provavelmente a gente vai ter alguma coisa intermediária em que esse custo cai ao longo do tempo, mas ele pode demorar mais ou menos, né, dependendo aí dos avanços médicos, essencialmente. No caso, né, de eu ter esses avanços médicos acontecendo de uma forma mais rápida e mais eficiente, eu diria que as mudanças que a gente vai ver, né, vão ser mais no caminho das possibilidades do que das necessidades. Então, o grande tema, né, desses primeiros meses de quarentena e de distanciamento social está em torno do trabalho remoto. Né? Então, se os custos, né, da proximidade diminuem, né, se a gente consegue controlar bem as epidemias com vacina, com medicamentos, só vai ficar, né, no mais longo prazo, o lado bom dessa história. Né? Eu não vou precisar fazer o trabalho remoto, eu vou poder fazer o trabalho remoto. E a gente está vendo também que os lados positivos de você pelo menos expandir, né, as possibilidades de trabalho remoto. No caso do contrário, né, de demorar muito para ter vacina, ou a gente ter que lidar com os custos de epidemia ou com as ameaças de epidemia por um período mais longo, eu realmente acredito que a gente vai ter uma reconfiguração do espaço mais importante, porque eu não vou ter a possibilidade, né, do trabalho remoto, eu não vou ter escolhas menos arriscadas de estar próximo. Então, aí acho que o espalhamento ele me parece como algo que vai ser importante. Tudo é uma questão. Para a gente fazer essa análise, além de pensar, né, nas soluções médicas, a gente tem que pensar também nos horizontes temporais. Né? Então, nesse momento, vale olhar também para o que aconteceu ao longo dos milênios quando a gente tem grandes epidemias. Sempre que o custo baixa, né, as pessoas se reaproximam. Né? É muito forte né, a força de aproximação, o desejo de estar perto. Então eu tenho benefícios econômicos, mas eu tenho benefícios não econômicos também da proximidade, que são muito fortes e que permanecem ao longo dos milênios, né? Então essa epidemia aqui nos parece muito importante, mas, e de fato é, mas se a gente olhar para outras grandes epidemias, né, e que particularmente atacaram as cidades, como a peste negra na Idade Média ou a gripe espanhola, que é muito citada, a hora que elas são controladas, pode demorar mais ou menos, os movimentos de aproximação, eles voltam, né? Então, tudo uma questão de a gente pensar aqui nos horizontes temporais. Agora, mesmo num cenário, né, mais pessimista, em que a gente vai ter que conviver com um custo alto da proximidade, tem coisas que a gente não consegue imaginar, e aí também a gente conecta com o início da nossa conversa, do planejamento, né? Então, pensar que eu tenho, né, um custo mais alto por conta das chances de contaminação e do risco de doença, eventualmente morte, vai afugentar um monte de gente. Afugentar gente de um espaço que tem infraestrutura e que tem moradia. Então, preço deve cair. E aí, né, vai afugentar gente de espaços que já tem infraestrutura, que já tem moradia. Né? Esses espaços vão ficar vazios? Muito provavelmente não. Né? Vão ter outras populações que vão se beneficiar, talvez, de um preço mais baixo num primeiro momento, e vão topar correr o risco para ocupar esses espaços. E aí tem teoria e hipótese para todo lado. Né? Uma delas que está ganhando um corpo é que a cidade se rejuvenesce nesse contexto. Então, talvez, para pessoas um pouco mais de mais idade, né, ou com famílias e tal, o risco não compense. Mas, talvez, para pessoas mais jovens, esse risco passe a compensar. E aí eu tenho um rejuvenescimento das cidades, das áreas centrais. Tem hipótese para todos os lados, né? Então, a história e a economia, né, elas apontam para uma grande resiliência, né, da proximidade física, né, como algo que define sociedades humanas. Às vezes, né, e como estamos vivendo agora, essa proximidade ou o desejo dessa proximidade, ele é atacado frontalmente, né, como pelo fenômeno de uma epidemia. Mas as pessoas vão sempre tentar ficar próximas, com mais ou menos dificuldade. Agora, tem um negócio muito interessante, né, que eu já chamei aqui em outros eventos que eu participei, da cidade virtual que está emergindo, né? E é interessante porque desde que a internet surgiu, né, tem sempre alguém falando, olha, agora é o fim da distância, a morte da distância, as cidades perdem relevância e cada um mora onde quiser e se comunica à distância. Na década de 90, né, quando isso ganhou corpo, quando a internet começou a ser disseminada, e as telecomunicações ganharam também muita estrutura, muita gente apostou nisso, e o que a gente viu foi exatamente o contrário, né? As pessoas, podendo se comunicar à distância, optaram por não fazer isso, quer dizer, se comunicam à distância para valer, mas isso não implicou no afastamento físico das pessoas. Com a pandemia é mais difícil, né? Porque o risco de fato ele é alto, o custo ele é alto de eu estar exposto à contaminação de doenças. Mas mesmo assim eu arriscaria dizer que vai ter sempre uma tendência latente na reaproximação das pessoas, né? E o que, num cenário um pouco mais otimista, o que a gente vai ver é que assim que o custo baixar, a gente vai fazer uma combinação mais interessante, né, da chamar a cidade virtual com a cidade real.
Não, perfeito, Danilo. E gostei muito, né, desse seu do nosso fechamento com um tom positivo em relação às cidades, né? Nós que gostamos tanto desse tema e dessa vida urbana. E como última pergunta, eu queria te pedir para passar uma mensagem aí, de repente, para os ouvintes e leitores que se interessam por economia urbana, né, e estão talvez iniciando, né, seu percurso na área. Que cursos eles poderiam procurar, que recursos, livros, sites, né, que você indicaria para se aprofundar nesse tema?
Legal. Ó, eu vou me permitir e vou dividir aqui a minha palavra final para dois públicos. Para o público dos interessados em economia urbana e para o público dos urbanistas e gestores urbanos, se você me permitir, e aí vou voltar ao tema dos dados também. Olha, economia urbana, né, a gente está num excelente momento, né, tem não só mais pesquisadores, né, na área de economia surgindo, mas tem cada vez mais dados, né, para a gente trabalhar e possibilidades computacionais para a gente trabalhar as realidades complexas que são as cidades. Então eu diria que para quem tem interesse em economia, a área de economia das cidades, né, ou economia urbana, é uma das áreas mais promissoras, né, não só no sentido de oferecer desafios acadêmicos, né, teóricos, conceituais, empíricos, mas também uma das áreas mais que tem mais poder de impactar a realidade das pessoas. Para quem já tiver, né, uma formação em economia, né, e quiser olhar para algo mais avançado, né, tem a Associação, né, de Economia Urbana, chamada Urban Economics Association, que reúne os craques, né, da profissão. E, inclusive, depois de amanhã, começa uma série de aulas, são 8 aulas, só com pessoas muito, vamos dizer assim, renomadas, né? A primeira aula não podia ser diferente, o Glazer é que vai dar, toda quinta-feira às 11 horas, então se vocês entrarem na Urban Economics Association, deve ter o link para assistir essas aulas, são 8 aulas começando depois de amanhã. Então esse site é um site bastante interessante, porque tem as pessoas que são os expoentes, vamos dizer assim, do lado acadêmico, né? Você tem uma série de revistas interessantes, revistas acadêmicas, né? Então tem o Journal of Urban Economics, tem o Journal of Regional Science, que é uma revista interessante, tem uma revista chamada Urban Economics and Regional Science, tem as revistas de economia imobiliária, que são bem interessantes. Além disso, né, e indo um pouco além da economia propriamente dita, que é uma coisa que daria um outro podcast, Anthony, que é a interdisciplinaridade, né, onde a economia tem um papel, mas a interação com outras ciências é cada vez mais interessante, você tem alguns institutos, né, de pesquisa interdisciplinar que são interessantes. Então, por exemplo, o Mansueto, Instituto of Urban Studies da Universidade de Chicago, é muito, muito bom, muito legal. Tem um departamento que eu gosto muito, que é o departamento de Wharton, de Real Estate, que tem uns economistas urbanos trabalhando por lá também. Então tem muito material, né? O que não falta hoje é material. E ainda para o pessoal, então, para quem tem interesse de começar a estudar isso, e se eventualmente dedicar uma carreira a isso, tem muita oportunidade interessante, né, de trabalhar com os dados, né? Deixa eu falar um pouquinho mais dos dados. Então, em algum momento aqui da nossa conversa, falei, até pouco tempo atrás a gente não tinha muitos dados, agora a gente tem uma abundância de dados. Então, o dado georreferenciado, né, o dado com endereço, hoje ele vem de todas as partes, desde das pesquisas mais tradicionais, né, do pesquisador que vai lá e faz questionário e pergunta para as pessoas onde elas moram, onde elas trabalham, o que elas fazem, até dados que vêm de satélite, né, os dados de imagens, são dados muito interessantes, os dados que cada vez mais estão sendo disponibilizados dos celulares das pessoas, então, que mostram onde é que as pessoas vão, e dados de sensores, né? Então a gente tem um conjunto de dados muito interessante, tem uma série de modelagens interessantes para fazer, para trabalhar a cidade, então tem toda uma área computacional de economia das cidades, e também a gente não teve oportunidade, mas em algum outro momento, se você me chamar aqui, eu volto para falar um pouco do meu grupo de pesquisa lá no DataZap, né, que a gente faz muito a fronteira entre ciência da computação e economia. Então, para trabalhar com economia urbana, não falta oportunidade hoje, né? E aí eu queria pegar e elaborar um pouquinho mais para a gente encerrar a história do gestor público, né, do urbanista e a relação com os dados. Existe, de fato, né, uma restrição, é cada vez menor, é verdade, mas ainda existe, de fato, uma restrição, né, de gestores públicos, de urbanistas, de enfrentarem, né, a realidade empírica para valer, né? É, entender que olhar para a evidência, né, olhar para aquilo que dá certo, fazer análise estatística de dados, fazer avaliação de políticas públicas baseadas em dados, é algo fundamental, né? Não tem nada de trivial fazer planejamento urbano, não tem nada de trivial fazer a gestão urbana. É, se a gente faz isso ainda não olhando para os dados, né, não olhando para as evidências e fazendo uso da mais avançada caixa de ferramentas de análise de dados, as chances das políticas darem errado aumentam muito, né? Mesmo usando todas essas técnicas, mesmo fazendo uso desses dados, ainda nada está garantido, né? Mas não existem motivos para dispensar a análise sofisticada e ampla das informações que estão disponíveis, né? E a boa notícia é que não é caro fazer uso dessas informações, né? É muito mais caro resolver outros problemas urbanos, né? Particularmente o lado de físico da infraestrutura urbana, né? Investir em transporte, saneamento, energia e tudo mais, do que investir no conhecimento que já está disponível, né, e que pode ser amplamente utilizado pelos gestores e planejadores urbanos. Então, acho que essa é uma bandeira que o caos planejado está correto em levantar e que tem todo o meu apoio.
Danilo, muito obrigado pela entrevista, pela participação. Se você tiver qualquer palavra final, eu só queria te agradecer e deixo com você para finalizar a nossa conversa.
Não, o prazer foi meu, Anthony, eu gostei muito. Gostaria de te parabenizar por essa iniciativa, realmente muito, muito relevante. A única coisa que eu queria deixar, então, como mensagem final, é incentivar as pessoas a virem estudar economia urbana e optarem por desenvolver uma carreira nessa área. Eu acho que existe muita oportunidade, é uma área que, embora tenha crescido interesse, ainda é muito carente de bons profissionais. Tem muito espaço, tem espaço no setor público, tem espaço no setor privado, tem espaço na academia, né? Então, jovens que estejam pensando no que o que fazer da vida, eu acho que olhar com carinho para a gestão da cidade, num caso mais geral, e para a economia urbana particularmente, é uma excelente ideia.
Perfeito, muito obrigado, Danilo.
Esse foi nosso 29º episódio, onde conversamos com Danilo Iglioli, uma realização em parceria com o Arq Futuro. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos, descontos em cursos e eventos, sorteios e mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.